E hoje, para encerrar a nossa série de sobre pets, nós vamos falar sobre comportamento animal. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com Ângela Zenco Del Grossi, que é especialista em comportamento animal e consteladora familiar multiespécie, está com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Bom, para falar sobre comportamento animal, eu gostaria de começar, por exemplo, quando uma família adota um animal, leva um animalzinho para casa, um filhotinho, e quer educá-lo, digamos, educá-lo para que ele faça as necessidades sempre no mesmo cantinho, para que ele também não tenha outros tipos de comportamentos que os tutores não desejam, né? Como que a gente faz?
Normalmente nós temos aí alguns comportamentos. Foi bem interessante você falar que os tutores não desejam, porque são indesejados mesmo, não são inadequados, não são errados, né? Isso é uma coisa, a primeira coisa que a gente separa, na verdade, é isso. O que é um comportamento natural da espécie, o que nós podemos esperar de um pet, de um gato, de um cachorro, né? Que é natural e ele vai fazer, ele vai correr, ele vai cavar, ele vai latir, vai miar, porque são comportamentos naturais. Dentro desse mix de comportamentos aí, o que eu não desejo, ou em que momento eu não desejo que isso aconteça, né? Então, é muito importante a gente primeiro eleger aí quais são os comportamentos que eu quero modificar, né? Que eu quero organizar dentro da minha rotina. E a partir daí, começar a educar esse pet para, então, modificar e adequar a minha rotina, o que eu quero. Não é um comportamento errado, porém é indesejado, né? Então, acho que é o primeiro passo aí para a gente verificar.
Bom, então, em relação às necessidades fisiológicas do bichinho, né? Cocô, xixi, ele tem que... às vezes o tutor quer que ele faça sempre no mesmo lugarzinho, ali num quintal ou no fosso de um apartamento, enfim. Como educá-lo para que ele sempre faça ali?
Sim, existem várias técnicas hoje que a gente pode estar utilizando com os pets. Então, em primeiro lugar, o tutor deve escolher o local que ele quer que o cachorro faça as necessidades, né? Quando o filhote, eles têm, assim como as crianças quando são bebês, ainda não têm controle, então eles vão, é natural que eles façam em vários locais primeiro, até que eles escolham o local que eles querem fazer. Por isso que é importante o tutor já escolher o local que ele quer que esse bichinho, né, que esse cãozinho ou gatinho faça a necessidade e direcione já para deixar o tapetinho higiênico, a caixa de areia, enfim. Dito isso, né, escolhido o local, eu vou então começar a educar o meu pet. Os momentos em que os cães, principalmente, fazem as necessidades é quando eles acordam após as refeições, né, e quando eles brincam muito, porque eles bebem muita água. Então, são os momentos em que favorecem o treino do local adequado para as necessidades. Eu vou encaminhar esse pet para o local onde eu quero que ele faça as necessidades e brincar com ele ali, ficar um tempo com ele naquele local até que ele faça. Quando ele fizer a necessidade no local adequado, eu vou reforçar, né? A gente usa esse termo com comportamento animal. O que é reforçar um comportamento? Eu vou dar um petisco, eu vou elogiar, eu vou fazer a festinha, né? A famosa festa ali, para que o cãozinho ele entenda que aquele comportamento é o que eu desejo dele, que ele faça a necessidade naquele local. Ah, mas e quando ele fizer no local errado? Por favor, não corrijam, não briguem, porque você vai estar dando atenção ao pet da mesma forma e ele vai ficar confuso, ele não vai saber se está certo ou se está errado, porque ele vai estar ganhando atenção, mesmo que em forma de bronca. Então, quando esse animalzinho fizer no local inadequado, indesejado, você tem que procurar ignorar, procurar não dar atenção para esse evento, tirar, né, o pet do local e higienizar o local. Higienizar com produtos que não são, né, prejudiciais ao animal, mas que eliminem o máximo de cheiro possível, porque se ficar resíduo de cheiro ali, eles voltam a fazer naquele local porque já existe um cheiro também, então fica mais difícil de educar.
E que tipo de produto?
Nós temos produtos que são utilizados, que é próprio para a higiene de local pet, que é usado em clínica veterinária, né? E é bem interessante porque ele elimina mesmo o odor e você não prejudica o animal. Hoje em dia a gente tem muitos cães alérgicos, então usar água sanitária, produtos que têm muito cheiro, né? É muito prejudicial ao animal. Então, evitar esses produtos com cheiro muito forte, de preferência detergente neutro ou esse produto que é a base de amônio quaternário.
Ah, e esse produto é vendido em lojas de pet?
Lojas pet, você pode procurar, e tem vários nomes comerciais, né? Mas a base é a mesma, ele é utilizado em clínicas veterinárias e na diluição correta ele não é prejudicial aos animais e elimina bem o odor.
E qual é o nome, o princípio ativo?
Eu posso procurar certinho depois de te passar, mas é que existem vários nomes comerciais também.
Entendi.
Então,
para
a gente não fazer nenhuma indicação aqui.
Ah, tá certo. Bom, então, e o animalzinho que chora quando o dono sai, também tem como tratar isso?
Tem. Isso é muito comum com a ansiedade de separação, que é um quadro bem frequente hoje, né? E bem comum, na verdade. Os pets, eles acabam saindo da família ali, canina, né, com 30, 45 dias, que é um período não muito adequado. Então, quando ocorre o desmame fisiológico ali por volta dos 45 dias, começa a interação social nessa família canina, onde o pet aprende a se desvincular da mãe, aprende o convívio social com os outros pets. Nesse momento é o momento ideal para tirar ele dessa família canina e inserir na família humana, entre 60 e 90 dias. Como isso quase não acontece, né, os pets eles saem muito cedo da família canina e vai para a família humana, é muito comum que ocorra essa ansiedade de separação. Então esse pet ele acaba vinculando de uma maneira muito intensa, né, que é o hipervínculo que a gente chama, com os tutores humanos. E aí, com essa convivência muito próxima dentro de casa, porque é apartamento, é em cima da cama, né? Fica um convívio muito estreito, um hipervínculo, que depois, quando a pessoa sai de casa, esse pet fica chorando, sofrendo com a ausência. Então, esse é o grande problema, o sofrimento que o pet apresenta com a ausência do humano na vida dele, porque ele não aprendeu a ficar sem. O que nós precisamos é ensinar esse pet a ficar sozinho sem sofrer. E aí nós temos uma série de recursos também para utilizar, com brinquedos interativos, com espaçamentos, né, gradativos. Então, a pessoa começa a ensinar o pet a ficar sozinho, primeiro dentro de casa, com ela dentro de casa. Então, coloca ele em um outro ambiente, num quarto, tá na cozinha, ensina o seu pet a ficar na sala com um brinquedo para se distrair, sem que você esteja necessariamente presente, né, necessariamente ali junto com o pet. Após ele ter aprendido a ficar sozinho dentro de casa, você começa a espaçar as saídas, né? Sai um pouquinho, fica um minutinho fora, volta, 5 minutos, 10, 15, 1 hora, 2 horas e depois o período inteiro. O que acontece muitas vezes é que a gente não prepara esse pet para ficar sozinho em casa. Eu compro, eu adoto e no dia seguinte eu saio para trabalhar e eu deixo ele o dia inteiro em casa, né? Ele não sabe o que está acontecendo e ele começa a sofrer com essa separação. E paralelo a isso, quando eu estou em casa, eu fico muito junto e ele não sabe viver sem a minha presença e sem sofrer. Então, eu preciso ensiná-lo a fazer isso. Quando eu mudo de casa, de apartamento também, é um ambiente novo. Eu preciso preparar esse pet para essa mudança. Eu não posso mudar de casa, preparar todo o ambiente e levar ele depois, né? Isso é prejudicial também.
Uhum. Nós temos a ouvinte Rosana, ela diz o seguinte, olha, eu não sei se, ela diz que o cachorro dela é um idoso e ele pegou uma mania de bater na porta do fundo com a pata quando ele quer alguma coisa, né? Ela diz que chamaram a atenção do cachorrinho, mas porque ele acabou entendendo que fazendo isso, a família vai onde ele está, onde ele vai, acompanha o cachorrinho. Pelo que eu entendi, foi essa a pergunta, o comentário aqui da nossa ouvinte Rosana.
Sim. Esses são, Luciana, os famosos comportamentos aprendidos, né? Quando o pet ele entende que com determinado comportamento ele ganha alguma recompensa, uma comida, um carinho, uma atenção, ele entende, ah, então é só eu bater a pata aqui que eu ganho isso, ah, é só eu latir que eu ganho, é só... Quando ele começa a associar o comportamento dele com a recompensa que ele tem, ele começa a repetir mais vezes esse comportamento para continuar ganhando, né? Então, sem querer, o tutor acaba ensinando um comportamento inadequado ao seu pet.
Cachorrinho que fica, enquanto a gente está almoçando, chorando. O que a gente faz?
É muito comum. Fica chorando. Frustrar é uma das opções, né? Você não dá o que ele pede, então ele vai entender que não é pedindo assim que eu vou ganhar e vai parar de pedir. Só que isso exige muita paciência do tutor, porque ele vai pedir, é como a criança fazendo birra, né? Até a mãe conseguir cessar essa birra da criança, ela vai fazer muita birra. Então, é importante você ensinar um comportamento alternativo a esse pet. Sugestão, vamos almoçar. Então, eu pego um brinquedo interativo com petisco dentro, recheio ali, um brinquedo de rechear, com um patê, com frutas, com coisas que o pet gosta muito, e coloco ele lá na caminha dele, brincando com esse brinquedo favorito, com um petisco delicioso. Enquanto isso, eu almoço. Ele vai começar a entender que o horário de almoço, nós vamos almoçar e você vai brincar com o seu brinquedo, né? Então, eu redireciono esse comportamento que eu não quero que ele tenha para o comportamento que eu quero que ele tenha. E não reforço o latido que ele está me pedindo, porque se eu continuar dando a comida ali na mesa, ele vai continuar me pedindo todos os dias.
Que interessante. É, mais alguma dica aí sobre comportamento? Na hora do passeio também, tem alguma dica para que o passeio seja tranquilo?
É muito importante aquela primeira coisinha que eu reforcei, né? Eu entender o que eu quero do meu pet. Quando eu trago um pet para dentro de casa, qual é a minha rotina, o que eu gosto, o que eu não gosto e o que eu quero dele. Eu não quero que ele fique latindo quando eu recebo visitas, quando toca a campainha. Então, eu tenho que procurar não reforçar este comportamento, não brigar, não chamar atenção. Eu tenho que redirecionar esse comportamento para um outro foco, para uma atividade, para uma brincadeira prazerosa, para ele entender o que eu quero e o que eu não quero. No passeio, a mesma coisa. Um cão, ele não fica ansioso na rua, Luciana. Ele já começa a ficar ansioso em casa, quando eu pego a coleira. Quando eu fico falando, né? Na verdade, nós tutores já temos o hábito de ficar instigando essa ansiedade. Como? Vamos passear? Vamos passear? Porque é bonitinho ver a reação do pet quando eu falo a palavra passear, né? E aí, o que eu começo a fazer com essa minha postura? Instigar uma ansiedade nesse pet. E ele já sai para a rua ansioso, agitado. A tendência é que ele fique mais agitado na rua, porque a rua tem muitos estímulos. Né? Então, o que eu preciso fazer? Acalmar o meu pet em casa. De preferência, não ficar chamando, falando essas frases, né? Verbalizando. Acalmar o pet, só colocar a coleira quando ele estiver calmo. Nos primeiros dias, isso vai demorar um pouquinho, porque ele ainda não entendeu que você só vai colocar a coleira se ele estiver calmo. Então, não coloque a coleira com ele agitado, espere ele se acalmar. Acalmou, coloque a coleira. Ai, Ângela, mas eu coloquei a coleira e ele voltou a ficar agitado. Ok. Faça ele entender agora que você só vai abrir a porta do apartamento, você só vão para a rua se ele se acalmar. Entendeu? Acalmou? Dá mais um passo. Foi para a rua. Agitou? Espera acalmar. E aí você vai gradativamente ensinando ao seu pet que ele só ganha o que ele quer quando ele se comporta da forma como você quer. Sem punição, sem brigar, sem bater, sem dar toque, sem... coleiras de choque, enfim, sem muita paciência nossa que precisa para ensinar, né? Para sair para o passeio sem pressa, sem celular na mão, sem tô com pressa, ele tem que fazer o xixi, vou correr rapidinho e voltar para casa porque eu tenho horário. Não, saia para o passeio com seu pet, com tempo, com paciência, sem celular. Curta esse passeio, porque, aliás, é bom até pra gente. A gente se desestressa também, né?
Verdade.
E aí você vai com paciência e vai ensinando passo a passo ao seu pet. Permita que ele forrageie na rua, que é cheirar, né, ambientes e grama. Não faça ele só correr, brincar, porque o pet ele precisa muito desse estímulo, né, sensorial também para relaxar.
Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, pelas dicas. Uma ótima tarde.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com Ângela Zenko Del Grosso, ela é especialista em comportamento animal e também consteladora familiar multiespécie. Falamos sobre comportamento animal na nossa série de entrevistas PET.